Bom, gente, vamos começar então o nosso curso. Esse curso é o curso IA005, Semiótica e Sistemas Inteligentes, né? Para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Ricardo Gudo. Eu sou professor aqui no Departamento de Computação e Automação, né? Aqui da FEEC. E sempre que eu começo esse curso aqui, eu começo com uma indagação, né? A indagação é, bom, vocês sabem o que vocês estão fazendo aqui? Né? Quer dizer, quem de vocês aqui tem uma vaga ideia do que seja semiótica e sistemas inteligentes? Para vocês terem certeza se vocês estão no curso certo, né? Se esse curso ele é para vocês ou não. Eu vou começar falando bem rapidamente um pouquinho sobre a motivação para esse curso, para vocês entenderem um pouquinho e verem se, de fato, esse curso é um curso que tem utilidade para vocês ou não. Esse curso é um curso que se insere dentro da linha de sistemas inteligentes aqui da faculdade. Ou seja, a gente tem um grupo de professores que desenvolve pesquisa nessa área de sistemas inteligentes e cada professor tem aí um nicho de aplicação. Né? Redes neurais, lógica fuzzy, computação evolutiva. E a gente tem esse curso aqui de semiótica e sistemas inteligentes. A pergunta que fica é, bom, o que será que é esse raio de semiótica? E por que será que semiótica pode ter essa conexão, essa ligação com sistemas inteligentes? Tá? Tudo isso começa um pouco com a própria história dos sistemas inteligentes. Né? Se vocês forem recordar um pouquinho lá atrás, essa área de inteligência artificial, ela começou mais ou menos no ano de 1964, 65, naquele Summer School que aconteceu no Dartmouth College nos Estados Unidos, onde um grande grupo de pesquisadores, não só cientistas da computação ou engenheiros, mas também neurocientistas, linguistas, antropólogos e vários outros tipos de cientistas que tinham uma preocupação com essa questão da inteligência, em como essa inteligência poderia ser reprodutível ou não em máquinas ou dispositivos artificiais. E de lá para cá, houve uma história que se desenvolveu, né? A inteligência artificial, ela começou originalmente dentro daquilo que a gente chama hoje de inteligência artificial clássica, mais voltada para quê? Para procedimentos de busca, mais voltada para lógica, matemática, tá certo? E à medida que o tempo evoluiu, esses artefatos se mostraram ser poucos, eram insuficientes para poder dar conta de explicar esse fenômeno da inteligência que acontece no ser humano, né? A partir daí, a gente acabou vendo o quê? A gente acabou vendo florescer, por exemplo, a área de redes neurais, né? Mais ou menos por volta de 1980, 82, quando a coisa começou a crescer, a área de lógica fuzzy, né? A área de computação evolutiva. Mas, o que acontece? Acontece que nós estamos aqui hoje no ano de 2008, tá certo? E ainda existe um grande vazio, existe um gap que possa estar explicando de maneira adequada, bom, como que a gente poderia estar desenvolvendo sistemas que tivessem uma inteligência parecida ou similar com a inteligência humana. Ainda estamos muito longe disso, né? A gente fala de inteligência artificial, a gente fala de sistemas inteligentes. Os nossos sistemas inteligentes hoje, eles são capazes de fazer algumas coisas bastante interessantes, né? Que antigamente só realmente o ser humano era capaz de fazer. A gente é capaz de fazer, por exemplo, reconhecimento de voz. A gente é capaz de fazer reconhecimento de padrões, né? Existe aqueles sistemas que você põe o dedo, né? Ele reconhece a sua digital e ele te autoriza a acessar o sistema. Esse notebook, por exemplo, tem esse sistema, eu só passo o dedo ali, ele já reconhece a minha digital e já me autoriza a acessar o sistema. Mas reparem, isso ainda está muito longe daquele sonho de 1964, que era de ter sistemas com capacidade de uma inteligência próxima à inteligência humana, tá certo? Nessa história, então, é que a gente vai contextualizar o que a gente chama de semiótica e sistemas inteligentes, né? A semiótica, ela é uma disciplina das ciências humanas que se originou dentro dos estudos de comunicação. Né? Então, se vocês forem procurar a semiótica, por exemplo, na internet, vocês vão ver que muitos dos links que vão aparecer vão estar ligados a ciências humanas, a filosofia, tá certo? A área de comunicações. Mas o que acontece? A semiótica, ela vai, na minha opinião, ser a ponte para a gente conseguir avançar mais na área de sistemas inteligentes. Por quê? Porque toda a teoria que a gente tem hoje desenvolvida em sistemas inteligentes, ela está, de certa forma, fundamentada em cima de uma teoria de signos, ou uma teoria de significação, que é uma das teorias mais simples dentro da semiótica. Então, na medida em que a gente tem a condição de estudar um pouco de semiótica, entender o que é esse processo que a gente chama de significação, de representação do conhecimento, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a possibilidade de estar fazendo um passo além dentro da área de sistemas inteligentes. E esse passo, ele não está só lá no futuro, né? Ele já começa, de certa forma, até agora. Eu vou estar mostrando para vocês, ao longo desse curso, algumas das iniciativas pioneiras que surgiram nessa área de sistemas inteligentes e que usam a semiótica como base de sustentação. Tá ok? Então, esse é o pano de fundo desse curso nosso aqui de semiótica e sistemas inteligentes. Tá ok? Essa é a parte interessante. Nós estamos trabalhando aqui com um tema que, teoricamente, vai ser aquela tema de fronteira que vai permitir que os sistemas inteligentes possam avançar lá na frente. Qual que é a parte ruim dessa brincadeira? Bom, a parte ruim é que nós vamos ter que gastar um bom tempo desse curso em cima do quê? Em cima de estar adquirindo um conhecimento que nós aqui na área de engenharia e na área de ciência da computação não estamos habituados a estar indo atrás, que é um tema baseado na área de ciências humanas. Ok? Então, essa transparência que eu coloquei aqui, ela de certa forma tenta mostrar isso para vocês inclusive fazer essa reflexão. Será que esse curso aqui é um curso para mim? Será que é um curso que vai me beneficiar dentro das minhas aspirações, dentro daquilo que eu almejo para o meu desenvolvimento profissional? Porque eu acredito pessoalmente que não é um curso para todos. Ele não vai ser, por exemplo, um curso que vai trazer um conjunto de técnicas que vocês vão poder estar adotando imediatamente em algum lugar aí, por exemplo, na indústria de comunicações ou em alguma coisa mais prática, né? Esse curso, ele é um curso de base. Ele é um curso que visa trazer uma porção de conceitos, uma porção de fundamentos que são necessários para que a gente possa fazer avançar essa área de sistemas inteligentes. Mas nós vamos estar gastando muito mais tempo dando essa base teórica do que, de fato, fazendo o desenvolvimento de sistemas. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né? A gente tem 28 aulas previstas para esse curso. Tá? Dessas 28 aulas, 20 aulas nós vamos estar gastando basicamente com o quê? Com ciências humanas. Tá? Nós vamos estar basicamente trabalhando uma área das ciências humanas que é conhecida como teoria do conhecimento e como semiótica. E eu fiz um detalhamento um pouco maior, né? Dessas 20 aulas de ciências humanas que nós vamos ter aqui, 6 aulas vão ser aulas sobre teoria do conhecimento e 14 aulas vão ser aulas de semiótica pura. Tá? Então leiam, essas 6 aulas aqui vão ser filosofia da mente, tá certo? E essas outras 14 aulas aqui vão ser aulas de semiótica. Por quê? Porque a gente precisa dessa base. E porque a maioria de vocês nunca deve ter visto isso na vida, a não ser aquelas pessoas que têm uma curiosidade, né? Que já devem ter pensado, puxa vida, né? É aquele filósofo Kant que escreveu aquele livro que é bastante conhecido aí pelo nome sonoro, né, da Crítica da Razão Pura, tá certo? Talvez alguns de vocês já tenham se aventurado a pelo menos dar uma olhada nesse texto. Mas, via de regra, nós engenheiros, né, cientistas da computação, nós não temos esse ímpeto, nós gostamos das coisas mais pragmáticas, daquelas coisas mais práticas, né? Aquilo que vai estar pondo a mão na massa direto. Não, eu quero ver software, eu quero ver teoria de sistemas de informação, tá certo? E não é isso que nós vamos estar vendo nesse curso. Tá? Então, vocês têm que parar, fazer uma reflexão e pensar, bom, será que eu topo isso? Né? Será que eu estou preparado para poder estar fazendo essa aventura, essa transição que nós vamos ter aí ao longo do curso? Por quê? Porque, reparem, quando a gente fala de filosofia da mente, né, teoria do conhecimento, isso vai implicar o quê? Leitura. Vocês vão ter que ler alguns textos, tá certo? Que vão estar trazendo esse feedback para vocês. É certo que as aulas aqui vão esclarecer, elas devem facilitar a leitura de vocês, mas vocês não vão escapar de fazer essa leitura, tá certo? Então, é um trabalho que a gente tem que estar sabendo o que vai encontrar lá pela frente, tá? Vocês ainda têm tempo de desistir, tá certo? Aqueles que quiserem, não, ainda dá tempo, faço a primeira aula, já vou embora direto, porque essa aqui não é a minha praia, tá certo? Essa aqui não é bem o que eu estava pensando, eu pensei que era uma coisa, na verdade é outra. Então, eu coloquei essa transparência basicamente para vocês terem essa reflexão. Né? Vocês não precisam fazer isso aqui agora, que não precisa ninguém sair levantando aqui embora. Vocês podem levantar e não aparecer na aula que vem, tá certo? Eu vou entender que vocês receberam o recado aqui. Não, isso aqui não é para mim, tá? Mas eu faço essa advertência, mas ao mesmo tempo eu digo o seguinte. Aqueles que se sentirem à vontade com esse cronograma, né, que quiserem encarar esse desafio, vão se beneficiar bastante. Por quê? Primeiro, porque esse é um dos poucos cursos no país que eu conheço que vai dar esse tipo de formação. Segundo, esse curso ele é oferecido raramente. Né? Eu dou esse curso uma vez a cada 3 anos. Por quê? Porque a gente tem uma sequência de cursos que a gente dá. Então, se vocês não fizerem esse curso agora, vocês vão ter a oportunidade de estar fazendo ele, talvez, daqui a 3 anos. Né? Talvez alguns de vocês já tenham até defendido o mestrado quando acontecer isso. Então, vocês têm uma oportunidade única de estar realizando esse curso aqui nesse semestre. Tá ok? Mas fica aqui a advertência, para vocês estarem dando uma olhada, estarem pensando um pouquinho sobre essa sequência de temas que nós vamos estar apresentando e vendo, olha, será que eu encaro essas 20 aulas? Porque essas 8 aulas aqui vão ser muito divertidas, né? Essas aqui vocês vão estar vendo o quê? Vão estar vendo sistemas, vão estar vendo coisas que vocês estão acostumados a ver. Mas essas 20 aulas aqui, elas podem ser um tanto quanto indigestas, né? Vai depender muito do gosto de vocês, tá certo? Tem pessoas que gostam de iguarias sofisticadas. Bom, isso aqui, esse curso é uma iguaria sofisticada, mas não é para o estômago de todos. Então, eu aviso vocês de antemão, tá ok? Então, fica essa reflexão aí para vocês. Passando aqui alguns detalhes um pouco mais práticos para vocês, né? O meu e-mail é esse aqui, tá certo? Usem e abusem do e-mail. Não sintam vergonha. Ah, professor, eu tinha aquela coisa que eu queria perguntar, mas sabe como é que é? É tão chato, não sei, eu tenho vergonha. Não tenham vergonha, tá? Podem mandar o e-mail, podem perguntar, podem, se quiserem, estar marcando um horário para a gente conversar fora do horário de aula. Pode ser, por exemplo, um horário depois da aula, para aqueles que são de fora, que tem que vir aqui, a gente tem a aula, a gente pode estar tendo no período pós-aula para vocês estarem tirando dúvidas, esclarecimentos e outras coisas. Né? Eu me escondo aqui nessa sala 307, é o terceiro piso ali da FEEC. O meu telefone é esse aqui, né, lá da sala. Para aqueles que estiverem dentro da Unicamp, né, podem estar pegando só esse ramal aqui, 13819, né, vocês também vão me localizar por ali. E a minha homepage é essa que está aqui, tá ok? Vocês podem estar anotando. Na minha homepage eu coloco várias coisas, tá? Falo um pouco dos projetos de pesquisa que a gente desenvolve aqui, falo um pouco dos cursos que a gente tem desenvolvido aqui na faculdade. E talvez o link que seja mais importante que todos vocês anotem é esse link aqui da homepage do curso, tá? Por quê? Porque nesse link eu estou disponibilizando para vocês não somente as informações básicas elementares do curso, mas eu estou disponibilizando para vocês o cronograma e a sequência de todas aquelas 28 aulas. Ou seja, vocês podem estar olhando aula a aula qual é o tema que vai ser discutido, Tá certo? Essa sequência pode sofrer modificações ainda, né? Quem acessou essa minha página, por exemplo, há um mês atrás, né, iria encontrar lá todas as transparências do curso que eu dei há 3 anos atrás, tá certo? Só que a gente está sempre atualizando o curso, está sempre fazendo modificações. Então, essas transparências que nós vamos usar no nosso curso aqui vão ser um pouquinho diferentes daquelas que nós usamos há 3 anos atrás, mesmo porque houve evolução nesses últimos 3 anos e eu pretendo colocar isso dentro das nossas aulas. Então, pode ser que uma ou outra aula, principalmente aquelas aulas finais, lá, aquelas 8 aulas de sistemas inteligentes, pode ser que elas se modifiquem um pouco. Tá? Elas já não estão mais no ar, se vocês forem lá, vai dar um link vazio, não existe a transparência. E eu estou devagarzinho fazendo uma pequena manutenção nessas transparências e vou estar disponibilizando elas à medida que elas forem ficando prontas. Tá certo? Eu pretendo também estar pegando esse vocal que eu estou gravando aqui, né, e estar passando isso pro computador, de alguma forma, e disponibilizar para vocês também nessas páginas do curso. Então, é lá uma fonte de informação segura para vocês. Além disso, para cada uma das aulas, vocês vão localizar, né, na homepage um conjunto de leituras recomendadas. Tá? O que são as leituras recomendadas? São leituras que elas vão complementar aquilo que a gente viu em aula, tá certo? Não dá para a gente ver tudo que tem de importante relativo a isso dentro da aula, e vão servir também como fonte de estudo para vocês, complementando as transparências que eu vou estar disponibilizando lá na página também. Por quê? Porque às vezes a transparência não diz tudo, né? É necessário um material escrito para vocês poderem estar complementando essa informação e relembrando, eventualmente, algumas das coisas que a gente comentou aqui em aula. Às vezes, você olhando sua transparência, fala, o que ele falou mesmo sobre aquilo? Ah, não consigo lembrar direito. Mas tem alguma coisa que foi falada ali. Então, nós vamos estar colocando isso também nessa homepage. Tá ok? Dúvida. Oi.
A leitura você recomenda fazer antes ou após a aula? Até por essa diferença.
Olha, eu recomendo só que essa leitura seja feita próxima da aula. Pode ser antes, pode ser depois, tá? Só que como eu dou leitura todas as aulas, o que vai acontecer? Se eu deixar acumular, a gente perde o passo, tá? E se perder o passo, a coisa fica um pouco mais complicada. Nós não podemos deixar perder o passo. Algumas das leituras que eu coloco lá são muito extensas, tá? E obviamente eu não estou querendo que vocês leiam tudo. Por exemplo, vai chegar lá numa aula que nós vamos falar sobre Kant, e eu vou disponibilizar para vocês lá o livro A Crítica da Razão Pura. Não é para vocês lerem o livro inteiro. Tá? Mas o que é? Eu vou estar também disponibilizando aqui na homepage um conjunto de questões. Tá? São duas listas de exercícios. Uma lista de exercício de preparação para a primeira prova e uma segunda lista de exercícios de preparação para a segunda prova. Tá? Isso nos faz entrar aqui na questão já da avaliação, como é que vai funcionar, tá certo? Nós vamos ter duas provas, P1 e P2, tá? Essas provas elas vão ter um valor entre 0 e 10, e olha que coisa interessante, né, para vocês sentirem como é tranquilo esse curso, tá certo? Essas provas, eu vou estar extraindo 10 questões da lista. Então, vocês já sabem de antemão o que vai cair na prova, tá certo? Se vocês fizerem a lista, responderem todas as questões da lista, vocês já estão se preparando para poder fazer essa prova depois. Tá? Eu só não contei para vocês quantas questões tem na lista, tá certo? A gente tem uma média aí de 110, 120 questões em cada uma das listas. Então, dessas 120 questões, eu vou puxar ali 10 questões, tá certo? E aquilo vira a primeira prova. Das 120 questões da segunda lista, pego mais 10 questões, é a segunda prova. Mas isso nos dá também uma certeza. Olha, nós não vamos ter nada muito imprevisto. Tá? Ou seja, as provas vão sair dessas duas listas que a gente, inclusive, já tem lá. As listas também podem sofrer pequenas modificações ao longo do semestre. Por quê? Porque como eu estou retirando coisas, colocando coisas, eu vou estar inserindo novas questões também na lista de exercícios. Tá? Mas a minha ideia é manter pelo menos as questões de cada aula separadas ali de um jeito que fique claro, né? Que essas questões referenciam a aula tal, você vai ter uma ideia do que está acontecendo por ali. Tá ok? Bom, além dessas duas provas, nós vamos ter uma monografia. Tá? O que é essa monografia? A monografia, ela, de certa forma, ela tenta exprimir aquela história do saldo do curso. O que que eu fiz o curso, né? O que esse curso significou para mim? O que ele me ajudou? O que ele me trouxe de bom? A ideia qual que é? É que vocês explorem algum tema na área de semiótica e sistemas inteligentes. Vocês vão ver que é enorme o leque de opções, tá certo? E aí, no final do curso, vocês vão então me encaminhar uma monografia onde vocês vão fazer um trabalho específico sobre algum tema de interesse de vocês que seja de acordo aí com os objetivos desse curso. Pode ser qualquer coisa. Quando chegar mais lá para frente, né, depois da metade do curso, a gente já pode começar a pensar nesse tema. E aí eu vou estar dialogando com vocês, vou estar interagindo com vocês para ajudar vocês a estarem escolhendo aí um tema adequado para a monografia de vocês. Tá? O interessante dessa monografia é a nota. A nota da monografia, ao invés de ser uma nota entre 0 e 10, é uma nota que vai de menos 1 a 1. O que significa isso? Menos 1 está ruim. 0 está bom, mas nada decepcional. E 1, vocês me surpreenderam. Tá certo? Então, essa que é a ideia dessa monografia. E o que essa monografia vai fazer? Olha, a monografia ela vai alterar a média final. Então, repare o critério aqui qual que é. Eu vou somar a nota da monografia com a média das duas provas. Então, funciona mais ou menos assim. Se vocês fizerem uma monografia mediana, tá certo? Ela não altera a média das provas. A média das provas é a média final. Tá? Se vocês me surpreenderem com a monografia, vocês podem estar aumentando até um ponto aqui na média final. Tá? E isso pode ser o quê? A diferença entre vocês ficarem com uma faixa A, B ou C. Tá? Dessa média aqui, entre 8 e 10 é A. Entre 6,5 e 8 é B. E entre 5 e 6,5 é C. Abaixo de 5 é D. Tá certo? Então ficaria essas o critério nosso aí de desempenho. Tá? Então, por exemplo, se vocês... vou dar um exemplo aqui, né? Vocês ficaram com uma média 6,5, mas fizeram uma monografia muito boa. Isso aí pula para 7,5 e vocês já entram, né, pro critério de B. Tá certo? Ou, eventualmente, se vocês estão aqui na fronteira do B para o A, vocês estão ali com 7,8 de média. Tá certo? Faz uma monografia muito boa, me surpreende, bom, aí vocês ficam com A. Tá certo? Então, essa aqui é a ideia da monografia. Não entregou a monografia. Ah, professor, não deu, não achei... tema nenhum, não fiz nada. O que vai acontecer? Vão ficar com uma nota menos 1 e aí vai no efeito contrário. Mesmo que tenha ido bem nas provas, a nota cai. Tá certo? Então, é mais ou menos claro, né, a ideia da monografia. A monografia ela serve para... Ela é necessária, porque eu quero ter esse feedback de vocês com relação ao que do curso foi relevante, o que do curso foi importante para vocês. E se vocês fizerem ela de uma maneira tranquila, vocês ficam com zero. É chato ficar com zero, né? Mas vocês ficam com zero e isso não prejudica nem favorece vocês. É uma condição necessária. Se vocês conseguirem fazer uma coisa que realmente me chama a atenção... Aí a gente pode aumentar esse valor e isso aí pode modificar a nota de vocês. Se foi ruim demais, né, aí vocês já sabem, né, tem que estar pagando o preço por isso. Tá ok? Alguma dúvida aqui com relação ao critério de avaliação? Não? O importante é vocês anotarem esse link aqui, tá? Não deixem de anotar isso aqui porque é a fonte de todo o material que vocês vão ter aí ao longo do curso. Ok? Bom, com relação à bibliografia. Né? Como eu comentei com vocês, esse curso ele é um curso único, né? É um curso que vocês não vão encontrar em outros lugares. E justamente pelo fato de ser único, nós não temos hoje o quê? Um livro-texto. Eu até estou com a intenção de estar pegando esse material que eu tenho para as aulas aqui e estar escrevendo esse livro-texto, mas ele ainda não foi escrito. Então, nós não teremos um livro-texto. Nós teremos vários pedaços de coisas que vou estar retirando de um lugar ou de outro e não um texto único. Tá? Alguns dos livros que eu vou estar utilizando são livros interessantes para quem tem interesse em desenvolver trabalhos nessa área e que eu poderia até estar recomendando a vocês adquirirem, mas não no sentido de subsidiá-los completamente com relação ao curso, à aula, mas sim livros para vocês levarem, para guardarem com vocês depois e que vão ser um material útil para consultas futuras. Tá? Então, por exemplo, esse livro, esse primeiro livro aqui, é Handbook of Semiotics. Tá? Ele é um livro muito bom, é uma das melhores fontes que tem concentradas num único livro um conjunto muito grande de informações sobre essa área de semiótica, mas é que nem eu falei para vocês, ele é um livro de ciências humanas, ele não é um livro de engenharia, não é um livro de computação. Ele vai falar o quê? De teoria de comunicação, teoria de representação do conhecimento, teoria de significação. Tá? Quem se interessar, eu recomendo adquirir. Tá certo? É necessário? Não. Não é necessário. Tá? Fica aí a critério de vocês. Tá ok? Nós temos esse segundo livro aqui, que é o livro do Alex Meistel, que é esse que está aqui, tá certo? Que esse aqui é um livro já, né? O Alex Meistel, ele é professor na Universidade de Drexel, nos Estados Unidos, na área de engenharia de computação. Tá? Então, ele já é um livro que tem ainda um viés aí meio que filosófico, mas ele já tende a ser um livro mais prático. Tá certo? Esse livro vocês não vão encontrar para comprar. Tá? Por quê? Porque ele foi publicado aqui para uma editora meio complicada, né? E provavelmente não vai, talvez até vocês encontrem, mas não vai ser fácil de estar encontrando ele. Tá? Felizmente, isso eu não podia gravar aqui, né? Mas eu tenho uma cópia em PDF desse livro aqui, tá certo? Então, aqueles que tiverem interesse, a gente pode estar eventualmente dando o caminho das pedras, tá certo? E temos um terceiro livro, que não está aqui nessa lista, realmente foi um lapso meu de não ter colocado ele ali, principalmente porque eu sou um dos autores dele, tá certo? Se chama Semiotics and Intelligent System Development, é um livro que foi publicado agora no final de 2006, em dezembro de 2006, e 2006 ou 2007? Agora eu estou na dúvida aqui. 2006, né? Foi publicado no final de 2006, ele é um livro editado, tá certo? Não é um livro texto. Tá? A ideia de desenvolver esse livro, qual foi? Foi de estar entrando em contato com os diversos pesquisadores que trabalham em pesquisa nessa área de semiótica e sistemas inteligentes, de tal forma que eles pudessem relatar os trabalhos que eles desenvolveram nessa área. Tá? Então, é um livro que a gente vai estar pegando aqui algum material dele para aquelas aulas práticas, tá certo? Mas que também não será um livro-texto. Ele é um livro que mostra alguns trabalhos práticos nessa área de semiótica e sistemas inteligentes. E como é um livro nosso, né, então a gente também está recomendando aí para vocês. Okay? Não é necessidade de adquiri-lo, mas aqueles que quiserem, ele tem uma série de informações importantes aí para vocês estarem tendo conhecimento dessa área e quais são os desenvolvimentos, principalmente na área de engenharia de computação, que estão relacionados com essa área. Tá? Outros livros que nós vamos estar pegando algumas informações, né? Esse livro do Humberto Eco, Tratado Geral de Semiótica. Para vocês terem uma ideia, existe uma aula no curso que vai tratar da semiótica de Eco. E essa aula ela é extraída completamente dentro desse livro aqui. A questão é, será que eu preciso comprar um livro para ter uma aula do curso? É óbvio que não. Tá certo? Mas é um material interessante também para vocês estarem complementando. Aí esse livro tem na biblioteca, tá certo? Vocês podem estar pegando ele na biblioteca, pelo menos para dar uma olhada, ver o que tem ali dentro. Eu tenho ele também, eu tenho ele também. Quem quiser dar uma olhada pode falar comigo. Tá? Esses Collected Papers de Charles Sanders Peirce A gente tem uma versão eletrônica desse livro aqui. Na verdade, ele não é um livro, tá certo? Eu vou contar a história do Peirce para vocês mais lá na frente, né, ao longo do curso. Nós vamos ter aí umas 4 ou 5 aulas falando sobre Peirce. Peirce foi um filósofo que viveu no final do século XIX, começo do século XX, né? Se não me engano, ele morreu em 1914 ou 1915, alguma coisa assim. E ele é considerado o pai da semiótica, né? Pelo menos de uma parte da semiótica, que é chamada semiótica peirciana. Tá? Infelizmente, ele foi aquilo que a gente chama de um gênio póstumo. Né? Ele não teve reconhecimento do trabalho dele em vida. Ele morreu, né, numa cabana cheia de manuscritos, né, manuscritos mesmo, escritos à mão. Né, e morreu, a filha dele viu aquele monte de papel, falou, o que a gente vai fazer? Vamos queimar? Não, vamos doar, tá certo? Doaram aqueles papéis para a Universidade de Harvard, e aí, né, alguém lá na Universidade de Harvard olhou para aqueles papéis e falou, pô, isso aqui tem valor, tá certo? E começaram a gerar o que eles chamaram, então, de collected papers de Charles Sanders Peirce, porque eles são realmente collected papers, são artigos coletados e que foram organizados de uma maneira, tá certo? Que não foi o próprio Peirce que organizou, foram editores lá da Universidade de Harvard, mas que tentaram dar uma certa ordem para o pensamento desse grande filósofo americano, Charles Sanders Peirce. Tá? Nós vamos falar sobre ele mais para frente no curso, mas é interessante vocês saberem que a gente tem uma versão eletrônica desse material aqui também. Tá? Então é uma fonte de inspiração para vocês. Esse outro livro aqui, do Pospelov, Situational Control Theory and Practice, também é um livro que vai ser difícil de vocês conseguirem adquirir, tá certo? Primeiro que ele é um livro razoavelmente antigo, né, de 1986, e segundo que ele foi publicado pela Nauka Publishers. Né? Essa Nauka Publishers ela é uma editora que publica livros traduzidos do russo. Né? O nome dele está, né, na cara, né? ele é russo. O Pospelov foi um dos pioneiros a utilizar a semiótica em sistemas inteligentes. Né? E a teoria dele nós vamos estar estudando também em uma aula do curso lá na frente, tá certo? Que foi obviamente extraída desse livro aqui, mas nós também temos esse livro em arquivo PDF, tá certo? Para aqueles que quiserem estar estudando, né, e conhecendo um pouco mais dessa teoria de controle situacional semiótico que foi desenvolvido aí pelo Pospelov, né? Além desses livros, nós vamos estar pegando trechos de diversos outros livros que a gente tem aí coletado aí na literatura e artigos em periódicos especializados da própria internet, tá certo? Então, como eu falei, esse curso ele é uma coxa de retalhos, ele é tirado coisa daqui, de lá e vocês vão ver surgir diante de vocês o quê? Um conjunto de conhecimento que vai nos subsidiar para que a gente possa compreender essa área de sistemas inteligentes, né, e ver como é que ela pode ser explicada ou como é que a semiótica pode estar complementando e nos auxiliando a compreender melhor esse tema. Okay? Então essa é a bibliografia básica e com essas ressalvas todas que eu coloquei para vocês. Eventualmente, para aqueles que tiverem, que gostam, né? Porque esse negócio de comprar livro é um negócio interessante. Né? Eu me lembro quando eu estava na graduação e depois também na pós-graduação, que a gente gosta de economizar, né? Tudo apertado, né? Putz, é caro, né? Livro é caro. E a gente fica só com nota de aula, aí fica aquele monte de xerox, né? E aí depois de uns 5, 6 anos, quando a coisa já passou, você olha para trás e fala assim, putz, eu devia ter comprado aquele livro, né? Putz, aquele livro, qual é o nome do livro mesmo? Aí você não acha mais o livro para comprar. Então assim, não quero dizer para ninguém que precisa comprar o livro, mas se vocês acharem que esse curso, né, de alguma forma vai impactar para vocês lá no futuro e vocês quiserem ter algo que permita vocês recordar do curso, eu recomendo, né, esse nosso livro aqui, e esse livro do Nest, que também é uma referência muito importante. Ok? Mas não há necessidade nenhuma de estarem adquirindo esses livros. Tá? É realmente uma complementação para vocês. Bom, vamos então ver qual seria a ementa do nosso curso, ou seja, qual vai ser a sequência de conhecimentos, de conceitos que nós vamos estar estudando ao longo desses próximos semestres. Tá? Nós vamos começar, como vocês já viram naquele outro gráfico, com uma área da filosofia que é chamada de teoria do conhecimento e que tem também, às vezes, né, em alguns lugares, ele tem esse nome de epistemologia, tá certo? Então, todo mundo, puxa, eu sempre quis saber o que era epistemologia. Bom, epistemologia é teoria do conhecimento, né? É uma tentativa da filosofia de se aventurar em cima dos temas do conhecimento, do entendimento humano e desse fenômeno que nós chamamos de inteligência. Então, vocês reparem como ela é fundamental que a gente tenha, pelo menos, a compreensão de quais são as ideias, quais são os conceitos, quais são os temas conectados a isso, para que a gente possa seguir adiante. Por quê? Para a gente não tentar reinventar a roda, não tentar jogar de novo uma coisa que alguém já pensou há 400 anos atrás. Tá certo? Nós vamos começar esse estudo basicamente em torno de algumas questões centrais nessa área de teoria do conhecimento. Vamos adentrar por conta dessa área da filosofia, chamada filosofia da mente. Né? Não sei se vocês conhecem alguma coisa de filosofia, mas existe um pedaço da filosofia que não tem nada a ver com isso, né? A parte de sociologia, ciências sociais, a questão da ética, da política, não é isso que nos interessa. Nós vamos estar focalizando especificamente numa área da filosofia que é chamada de filosofia da mente. Um conjunto de filósofos e pensadores que se aventuraram a arriscar um modelo, né? Uma sequência de como que a mente funciona, como seriam os passos para o funcionamento da mente. Tá? Dentre outros, nós vamos falar um pouquinho sobre Aristóteles, sobre Descartes, sobre John Locke, sobre Kant, que foi um dos principais articuladores dessa área da filosofia da mente, um dos expoentes maiores aí dessa área. Vamos falar também de alguns movimentos filosóficos pertinentes, né, para esse assunto, tais como positivismo, estruturalismo, construtivismo, o pós-modernismo e vamos chegar finalmente na semiótica. Então nós vamos estar fazendo isso por quê? Porque a semiótica não surgiu do nada. A semiótica, ela tem uma origem. E a origem da semiótica, ela está onde? Está em cima dessa teoria do conhecimento. Então por isso que nós vamos gastar aí um conjunto de umas 6 aulas aí no começo do curso para estudar um pouquinho de teoria do conhecimento para poder chegar na semiótica. Tá? Aí a semiótica vai então surgir, ela vai se apresentar e nós vamos então conhecer o que é isso. Né? Então nós vamos ver, vamos falar um pouquinho sobre semiótica. O que é semiótica? Né? Vocês têm ideia na cabeça do que é semiótica? Não? Esse nome semiótica fala alguma coisa para vocês? Deve ser alguma coisa difícil, professor, que eu nunca ouvi esse nome, é um nome bacana. Né? Semiótica vem de sêmio, que significa signo, e tica, que é estudo. Então, semiótica é o estudo dos signos. Ah, professor, mas tem mapa astral aqui, que coisa, né? Coisa estranha isso aí. Não, não é isso. É um signo como algo que significa outra coisa. Ou seja, o que significa significar? Se vocês pararem para pensar, não é uma coisa trivial. O que é significado? Parem para pensar. Tentem responder mentalmente essa questão. O que será que significa significar? Vocês vão ver que a coisa é meio enrolada, é meio encrespada. Tá? E o que é a semiótica? A semiótica é o estudo sistemático desse processo que a gente chama de significação. Então, nós vamos estar estudando isso. Por quê? Ora, se a gente quer ter um sistema computacional que seja capaz de atribuir significado às coisas, nós temos que entender o que é isso, né? Nós temos que entender o que é significado. Senão, nós não vamos conseguir desenvolver esse tipo de sistema. Tá? Então, nós vamos estar estudando uma introdução sobre a área de semiótica, vamos falar sobre o que é a semiótica, do que ela trata, quem usa a semiótica, vamos dar um histórico da semiótica, de como que ela se desenvolveu ao longo da história, né? Quais foram as contribuições mais importantes ao longo da história, e vamos chegar naquilo que nós chamamos, então, da semiótica pirciana, que é a semiótica desenvolvida, a teoria semiótica desenvolvida por Charles Sanders Peirce, aquele filósofo que eu apresentei para vocês algumas transparências ali para trás. Tá, ok? Nós vamos ver os fundamentos da semiótica pirciana, né, em cima da fenomenologia, da fanaroscopia e da teoria de categorias. Não se preocupem com esses nomes por enquanto. Tá? Os nomes, devagarzinho, vocês vão colocar um significado para esses nomes. Hoje eu tive uma aula fantástica, o professor falou de fanaroscopia, eu quase tive uma síncope, né? O que é fanaroscopia, tá certo? Nós vamos chegar lá, tá? Nós vamos entender o que é a fanaroscopia, nós vamos ver que não tem nada de excepcional, ok? É só uma terminologia aí que é técnica para essa questão. Então, seguindo, avançando na semiótica pirciana, nós vamos ver a definição de signo de Peirce, né, os tipos de signos, as chamadas tricotomias básicas, né, nós vamos ver do que se trata isso lá na frente, as 10 classes de signo que Peirce preconiza e mais alguns outros temas. Tá? Além da semiótica pirciana, nós vamos ver outros modelos de signos, vamos fazer uma comparação entre diferentes propostas semióticas, porque Peirce não foi o único a desenvolver esse tema, nós vamos ver vários outros semioticistas, como que eles têm a proposta de significação e vamos estar fazendo uma comparação entre eles. Nós vamos estudar a semiótica do Umberto Eco, né? O Umberto Eco, vocês já devem ter ouvido falar, né? Pelo menos alguns de vocês talvez tenham assistido aquele filme, O Nome da Rosa, né? É um filme famoso, o filme não tem nada a ver com semiótica, tá certo? Talvez tenha até algo embutido ali no meio, mas ele não fala explicitamente sobre isso. Mas o Umberto Eco é um grande semioticista que é conhecido hoje, né, como um dos semioticistas vivos aí mais importantes, mas que ele tem uma semiótica, uma proposta, uma teoria muito peculiar, muito diferente, e nós vamos estar dando uma olhada nessa teoria semiótica do Umberto Eco em uma aula aqui do curso. Tá? Em seguida, nós vamos passar para um outro tema, que é o tema da biosemiótica. Nós vamos ver que alguns pesquisadores da área de biologia teórica, eles tentam articular e tentam vender o modelo para o que eles chamam de vida como sendo um processo de semiose, né? A semiose é o processo de representação. E existem, então, vários pesquisadores nessa área chamada biosemiótica. Como que a semiótica poderia ser utilizada para explicar esses processos de vida. Tá? E como a gente, de certa forma, também tem interesse em usar essa coisa para desenvolver uma área da ciência da computação chamada de vida artificial, nós podemos também nos inspirar e aprender bastante aqui dessa área de biosemiótica. Nós vamos estar estudando, entre outros temas, né, a ideia de Umwelt, ou ambiente sensível, né? Nós vamos chegar lá na frente, isso vai ficar claro para todos, não tem nada de excepcional. Endossemiose, exossemiose e alguns outros conceitos que são importantes aí nessa área. E depois, então, que a gente conseguir desenvolver toda essa teoria da semiótica pura, né? Porque até aqui a gente está falando de semiótica pura, semiótica como ciência e não como tecnologia, nós vamos, então, finalmente entrar na área da semiótica e dos sistemas inteligentes. Então, nós vamos estudar aqui o modelo de Meister, o modelo de Pospelov, o modelo de Deacon, né? O modelo que a gente tem desenvolvido aqui na Unicamp, e vamos falar um pouquinho da semiótica computacional e das ferramentas de desenvolvimento que a gente, nosso grupo aqui, tem desenvolvido nessa área de pesquisa. Tá, ok? Essa é, portanto, de uma maneira muito sintética, de uma maneira muito concentrada, a ementa prevista para o nosso curso. Isso é a sequência de elementos que nós vamos estar desenvolvendo ao longo do curso. Aqueles que tiverem uma curiosidade de ter algo um pouco mais detalhado, eu convido vocês a estarem acessando lá a homepage do curso e vendo aula a aula, né, quais são os tópicos que a gente vai estar explorando em cada uma das aulas. Tá, ok? Então, isso aqui nos dá essa ementa prevista para o nosso curso. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer algum comentário? Não? Bom, então vamos começar efetivamente, porque tudo isso é só um preâmbulo, né? Tudo isso foi só para a gente começar, para situar vocês dentro do curso. Agora nós podemos, então, começar o nosso curso efetivamente. E nós vamos começar mais ou menos com aquela parte que depois nós vamos fechar lá no fim do curso, que é a parte de sistemas inteligentes. Né? E a primeira coisa que eu vou colocar para você, de certa forma, é uma provocação. Né? Não sei se vocês já pararam para pensar, mas o que é um sistema inteligente? Né? O que, que faz de um sistema inteligente? Será que existe, de fato, uma razão para se usar esse qualificativo inteligente para um sistema? Ou será que isso é meramente uma força de retórica para você querer vender? Não, eu vou, se eu puser inteligente, fica mais caro, né? Então eu posso vender esse sistema como sendo um sistema mais... Mas será que existe, de fato, uma justificativa para a gente dar esse nome inteligente para um sistema? Nós vamos falar bastante sobre isso mais lá na frente. Mas, nesse ponto, né, eu vou colocar aqui uma definição que ela é altamente inadequada e incompleta. Né? Nós dizemos que um sistema inteligente é um sistema que exibe um comportamento considerado inteligente. E aí, ajudou alguma coisa? Não? Ou continuou na mesma maneira? Né? Vocês vão ver o seguinte, vocês vão ver que se a gente for na literatura de sistemas inteligentes, vão existir inúmeras definições de sistemas inteligentes. E a única coisa que elas têm em comum é que todas elas são polêmicas e incompletas. Nenhuma delas chega a falar, essa aqui é a definição final, definição absoluta de sistemas inteligentes. Vamos ter uma aula lá na frente onde nós vamos voltar nesse tema. Né? Mas nós vamos encontrar desde as definições mais ingênuas de sistemas inteligentes, como essa que está aqui, tá certo? Só que é uma definição ingênua, né? Ah, uma coisa é inteligente porque parece inteligente, tá certo? Que é isso, né? Vamos, né? Até aquelas que são mais elaboradas e mais detalhadas e que tentam levar em consideração o que é esse fenômeno da inteligência e vão dizer, olha, inteligente porque segue tais e tais e tais e tais. Mas mesmo assim, é incompleto, tá certo? Por que, que é incompleto? Bom, a gente mesmo não sabe direito o que é isso. E se a gente parar para olhar, nós vamos ver que a palavra-chave que nos mostra, de uma certa forma, uma maneira de estar decifrando esse enigma, é essa palavra, inteligência. O que, que é inteligência? Vocês sabem o que é inteligência? Algum de vocês é capaz de me dar uma definição de inteligência? O que vocês acham? Quem que gostaria de arriscar uma... Pode arriscar, eu estou falando que não vai ser certo, então você já sabe que vai. Né? Ninguém quer arriscar?
Vamos lá. Autônomo.
Autônomo. Será que todo sistema autônomo é um sistema inteligente?
Não.
Talvez. Talvez a autonomia tenha alguma coisa a ver com inteligência, mas não é uma definição de inteligência. Né? Sei lá. Quem mais arriscaria outro palpite aí? Coragem. Coragem. Isso, capacidade de resolver problemas. Mas será que todos têm o que tem capacidade de resolver problemas? Não é. Né? Bom, vamos ver aqui adiante que isso aqui, de certa forma, vai iluminar a gente um pouquinho. Né? Bom, o que é inteligência? Tá certo? Nós não sabemos direito o que é inteligência, mas nós sabemos algumas coisas. Por exemplo, nós sabemos que inteligência, de uma certa forma, envolve conhecimento. Né? Quer dizer, você imagina que uma pessoa inteligente é uma pessoa que tem conhecimento. Né? Mas não só conhecimento, envolve raciocínio. Por quê? Porque é necessário que esse conhecimento possa evoluir, que ele possa se desenvolver na forma de um raciocínio. Né? De alguma forma está ligado com a própria ideia do pensamento, né? Quer dizer, o fato de uma pessoa que pensa, ela é inteligente. Aquele que não pensa, você fala, não, esse não é inteligente, né? A gente fala, não, esse aí só tem dois neurônios, tá certo? Não é muito inteligente, tá certo? De alguma forma, tem a ver com ideias. Por quê? Porque as pessoas que têm ideias iluminadas, né, a gente considera que são pessoas inteligentes. Mas nada disso aqui nos dá uma definição completa, né? Como você colocou, a capacidade de resolver problemas é um dos elementos que a gente considera, que a gente conecta com a questão da inteligência. Né? A capacidade de compreender uma situação, parece bobagem, gente, mas vocês já imaginaram como é difícil você está... vou dar um exemplo hipotético para vocês. Imagina que vocês são largados, né, do nada, assim, sei lá, um disco voador abduz vocês e joga você numa sociedade estranha que você não conhece. E você começa a ver o que está acontecendo ali em volta. Vai demorar um certo tempo até que a gente seja capaz de compreender aquela situação. Por quê? Porque a gente não tem familiaridade. Mas o que acontece? A nossa inteligência, depois de algum certo tempo, a gente consegue compreender a situação. Então, de alguma forma, existe inteligência nessa capacidade de compreender o nosso meio ambiente, a gente olhar para o nosso meio ambiente e fazer com que ele faça sentido para a gente de alguma forma, criar uma representação interna para esse meio ambiente. A capacidade de planejar o futuro e realizar ações de modo que os planos se concretizem, isso é fundamental para a gente entender o que é inteligência. Inteligência tem a ver com a nossa capacidade de prever o futuro. Prever de qualquer forma, não. Da gente direcionar o nosso futuro, da gente criar metas e estar seguindo essas metas, esses planos, para que alguma coisa se desenvolva. Né? Então, isso também tem a ver com inteligência. A capacidade de aprender coisas novas. A gente imagina que uma pessoa que não é capaz de aprender não é inteligente. Ou seja, de alguma forma, aprendizado e inteligência estão relacionados, têm alguma conexão entre si. Né? A capacidade de atingir objetivos. Não basta somente seguir planos. Eu tenho que ser capaz de atingir objetivos. Eu quero chegar num objetivo, eu vou executar um plano, vou criar um plano para chegar naquele objetivo. E mais, a capacidade de determinar os próprios objetivos. Né? A gente vai ver que a gente o tempo todo está determinando objetivos, determinando planos que fazem com que a gente chegue nesses objetivos e executando esses planos para poder conseguir fazer com que esses objetivos sejam atingidos. Bom, se a gente tivesse um sistema computacional que tivesse tudo isso, eu acho que assim, ninguém deixaria em dúvida de dizer que é um sistema inteligente. Tá? Mas será que essa é uma definição completa e exata? Não é. Porque o meu sistema pode não ter alguma dessas coisas aqui e mesmo assim ser inteligente. E aí, onde é que fica o limite? Onde que está o limiar? Não é fácil de responder isso. Tá? Então, inteligência é um atributo da nossa mente que nós, de uma certa forma, sabemos o que é, mas nós, às vezes, não conseguimos explicitar isso na forma de uma definição precisa. E isso cria um certo problema para a gente. Né? Nós vamos ter que enfrentar esse problema mais para frente aí ao longo do curso. Ok? Bom, como eu falei para vocês, nós não sabemos direito o que é inteligência. Mas nós podemos avaliar se algum sistema em particular, seja ele natural ou artificial, se ele é ou não inteligente. É que nem eu falei para você, eu sou capaz de mostrar para você, ó, esse sistema aqui, você acha que ele é inteligente? Nós podemos estar lá dizendo, não, esse aqui é, esse aqui não é. O que vai acontecer? Vai acontecer basicamente o seguinte, não vai existir uma classificação única para todos os sistemas. Se eu apresentar para você um conjunto de sistemas, você vai classificar, esse é, esse não é, esse é, esse não é, esse é, esse não é, e assim vai. Eu apresento ele para você, você vai me dar uma outra classificação. Vão ter alguns sistemas que talvez todos nós aqui nessa sala classifiquemos como inteligentes. E outros que todos nós aqui nessa sala classifiquemos como não inteligentes. Mas vai existir ali no meio do caminho uma coisa que não vai ser nem sim nem não, não vai ter, vai ser uma grande dificuldade estar caracterizando isso. Tá? Mas, né, alguma coisa isso pode nos ajudar, pode nos auxiliar para a gente conseguir estar entendendo o que é inteligência e, de certa forma, criando esses sistemas que a gente gostaria de estar criando e chamando de inteligentes. Diga.
Geralmente a gente classifica o sistema inteligente baseado nos sistemas naturais.
Então, isso.
Tanto é o senhor falando que é uma pessoa sempre comparando a um ser vivo.
Isso.
Uma abelha tem um sistema de inteligência. Só que aí, acho que através desses conceitos... essa classificação ela não é efetuada porque se a gente pegar vários comportamentos, isso aqui desenvolve raciocínio, esse sistema, isso aqui resolve problemas, aí pode acontecer isso, de um falar que é inteligente e outro não.
Isso.
Será que não estaria também associado a um, não no, no conceito de sistema inteligente, mas num ser inteligente, porque ele nasce, cresce e morre, né?
Isso.
Eu acho que isso que na natureza caracteriza um sistema inteligente.
A gente vai ter diferentes opiniões com relação a isso. Por exemplo, essa postura que você colocou, ela é defendida por um grupo de pesquisadores que tentam criar uma definição para sistemas inteligentes. Mas vão existir outros pesquisadores que vão dizer assim, não precisa de nada disso. Qualquer sistema que use uma rede neural é um sistema inteligente para mim. E não tem mais essa história, não, porque faz isso, faz aquilo. Não, bastou usar uma tecnologia específica para a pessoa qualificar aquilo como inteligente. Vai haver um outro grupo de pesquisadores que vai dizer assim, olha, tendo sensores e atuadores é inteligente. Tá? Por exemplo, o pessoal de indústria hoje tem muito isso, né? O pessoal fala, por exemplo, de prédio inteligente. Você já viu o que é um prédio inteligente? Um prédio inteligente é um prédio sensoriado. É um prédio que você sabe quais são as luzes que estão acesas, quais são as luzes que estão apagadas, você tem um mapa onde você pode ver cada uma das luzes. É só isso. Não tem inteligência nenhuma ali dentro. Mas e aí, como é que fica? O consenso você não consegue chegar. Então, vai sempre haver o quê? Advogados de uma causa, que nem essa que você colocou, mas vai haver advogados de outra causa que vão dar uma definição totalmente diferente. E é isso que causa a dificuldade da gente ter uma definição única, mas é óbvio que a gente pode ter opinião, né? Falar, eu me afino, eu me alinho com aquele grupo, ou eu me alinho com aquele outro grupo. Mas isso vai depender fundamentalmente de cada um. Não vai existir algo que se distingue e fala assim, não, isso aqui é canônico. Tá certo? Nós não vamos ter isso aí. Tá? Então, assim, essa questão da avaliação é uma questão importante. Outra questão é a questão dos atributos. Tá? Nós podemos determinar diversos atributos para um sistema que nós consideremos inteligente. Você comentou, autônomo, autonomia, de fato, autonomia é importante. Aprendizagem é importante. Memória, talvez, seja importante. Enfim, nós vamos ser capazes de enumerar uma série de atributos que a gente poderia estar associando com essa questão da inteligência. Né? Mas, mesmo tendo essa capacidade aqui, nós não temos uma definição geral e completa para o que seja inteligência. Tá? Podemos dizer algumas coisas sobre inteligência. Isso talvez seja algumas das poucas coisas que existe um certo consenso na área. Tá? Por exemplo, sabe-se que a inteligência existe em diferentes níveis ou intensidades. Então, inteligência não é meramente uma coisa de você dizer sim ou não. É ou não inteligente. Mas vai ser algo que você vai poder dizer é mais inteligente ou menos inteligente. Aparentemente, isso é um consenso entre as pessoas que trabalham e pesquisam com essa questão da inteligência. Né? Sabemos que a inteligência ela atua sobre diferentes domínios. Né? Existe uma teoria de um pesquisador muito famoso chamado Howard Gardner, que ele, talvez você já tenha ouvido falar dele, que ele desenvolve a teoria das múltiplas inteligências, ou seja, o ser humano possui diferentes capacidades que não necessariamente elas existem as mesmas para todas as pessoas. Então, eles têm, por exemplo, a inteligência sinestésica, que é a capacidade do sujeito dominar a própria musculatura do corpo e fazer coisas que a gente, por exemplo, não é capaz de fazer. Então, você pega um atleta, por exemplo, né, que é capaz de fazer coisas prodigiosas, que eu, por exemplo, não seria capaz, existe uma inteligência nele, ao conseguir fazer, ter esse domínio, ter essa competência. Né? Que é uma inteligência muito diferente, por exemplo, da inteligência lógica matemática, que talvez esteja mais próxima de nós aqui, da engenharia, da computação, que é algo mais próximo do nosso dia a dia. Que é diferente completamente do que se chama, por exemplo, de inteligência interpessoal, que é o quê? A habilidade que algumas pessoas têm de se relacionar com outras pessoas com extrema facilidade. Né? Hoje em dia, essa área de inteligência interpessoal é extremamente valorizada no mercado de trabalho. Você vale muito mais, talvez, pelas amizades que você é capaz de fazer, pelas conexões, pelos contatos que você faz, do que, de fato, por aquilo que você conhece. Você não precisa saber, você precisa saber quem sabe, tá certo? E aí você consegue se desenvolver, consegue prosperar, enfim. Só para vocês terem uma ideia de como essas inteligências podem ser diferentes, né? uma inteligência que é a inteligência do atleta, outra que é a inteligência interpessoal, outra que é a inteligência lógica matemática. E o Gardner, ele tem uma lista bastante grande aí de tópicos em que ele vai falar, então, dessas múltiplas inteligências. Né? A inteligência, ela é uma propriedade, portanto, composta e derivada. Ela não é algo único, mas é algo que se compõe de diversas outras pequenas habilidades, de diversas outras pequenas capacitações. Né? Isso também parece ser um consenso aí entre os pesquisadores. E uma coisa interessantíssima, né? Que nos seres humanos, pelo menos, a inteligência pode ser desenvolvida. Ou seja, você pode pegar um sujeitinho ali burrinho, entendeu? Que fraquinho, fala, putz, esse é difícil, né? E você vai, você pega no pé e você consegue desenvolver essa inteligência. Então, a inteligência não é algo que nós nascemos e temos para sempre, mas é algo que nós podemos desenvolver, né? E isso é um incentivo para todos nós, tá certo? A gente sempre se acha meio burrinho, né? A gente tenta, né, professor? A gente vai lá, é persistente e tal, mas é difícil mesmo. Mas nós temos essa habilidade, nós podemos desenvolver a nossa inteligência, tá? Então, se é possível nos seres humanos, talvez nos sistemas também, tá certo? Uma possibilidade interessante. Bom, quem que estuda inteligência, né? Quais são as diferentes áreas do conhecimento que vão ter interesse nessa área da inteligência? Bom, temos aqui algumas, né? Isso aqui não é, de maneira nenhuma, uma lista exaustiva. Mas, por exemplo, os filósofos vão estudar a inteligência querendo entender como que ela acontece, né? Os educadores, os pedagogos, vão estudar a inteligência para tentar desenvolvê-la em seres humanos. Então, vocês vão ver, por exemplo, aqui os nossos colegas aqui da pedagogia, que vão estar estudando, vocês vão ver, eles vão estudar Piaget. Piaget, o que, que é? Ele tem uma teoria da inteligência. Por que, que eles estudam isso? Porque o Piaget, ele estuda como que você pode estar isolando, detectando os estágios do desenvolvimento da inteligência numa criança, e você pode estar ajudando essa criança a ter o seu desenvolvimento da inteligência de uma maneira interessante, e se tiver algum tipo de anomalia, você pode estar corrigindo, você pode estar utilizando essas teorias para poder desenvolver essa inteligência naquela criança, tá certo? E, finalmente, nós, os engenheiros, né, os cientistas da computação, que vamos tentar estudar a inteligência para tentar criar sistemas que possam possuir essa característica da inteligência. Então, vocês reparem que os focos são muito distintos, né? Um filósofo vai tentar entender a inteligência para tentar descobrir os grandes esquemas, né, as grandes estruturas que compõem a inteligência, e meramente para entender, só para entender como funciona, né? O educador vai querer fazer algo mais pragmático, ele quer usar aquilo lá com seres humanos. E nós vamos querer usar essa inteligência como? Como fonte de inspiração para desenvolver sistemas mais sofisticados, mais complexos e que tenham uma capacidade funcional superior àquelas que nós temos hoje em dia. Tá certo? Então, essa é a nossa meta. Desde quando a inteligência é estudada? Olha, há muito mais tempo do que a gente imagina, né? Desde os primeiros filósofos gregos, lá com Platão, com Aristóteles, há 400 anos antes de Cristo, já se estuda a inteligência. Vejam aqui uma lista das áreas de conhecimento que são afins a esse estudo da inteligência, que estão, de uma certa forma, conectadas com esse estudo da inteligência, né? Nós vamos ter aqui a filosofia, né? A filosofia do pensamento, a filosofia da mente, nós já comentamos, a pedagogia, né? Que vai tentar estudar o desenvolvimento da inteligência. Mas nós vamos ter outras áreas muito estranhas, por exemplo, a área da biologia celular. Se vocês pararem para olhar, pessoal, que os biólogos celulares, eles vão estar estudando, por exemplo, como que acontece a troca de comunicação entre as células por meio de diferentes tipos de estruturas, de moléculas que fazem um intercâmbio entre as células, de tal forma a criar todo um sistema. Então, por exemplo, o sistema imunológico humano, tá certo? Como ele é feito, você vai ter ali uma sequência de células que são trocadas, elementos químicos que são trocados, que vão ser o quê? Vão ser, de uma certa forma ou outra, inteligentes. E a gente vai tentar, os biólogos, né, celulares, vão tentar entender isso aí. A medicina, por exemplo, né, na área dos sistemas imunológicos, como eu já comentei, vai ter interesse também e entender essa inteligência. A etologia, ela vai estudar a inteligência nos animais, então ver, por exemplo, como é que os macacos têm diferentes tipos de inteligência, como é que os golfinhos têm diferentes tipos de inteligência, como que os diferentes seres da natureza vão exibir em maior grau ou em menor grau algum tipo de inteligência. Dentro da psicologia e da psiquiatria, nós vamos ter o estudo dos distúrbios da inteligência, né? Como que as pessoas elas têm alterações de comportamento e como que essas alterações de comportamento vão modificar a possibilidade dela agir de maneira inteligente. Na engenharia de materiais, nós vamos ter o estudo, por exemplo, dos materiais inteligentes. Não sei se vocês já ouviram falar desses materiais, mas tem alguns exemplos que são bastante simples, né? Por exemplo, os chamados tecidos inteligentes, né? São tecidos que você pega, por exemplo, você amarrota eles, né? torce, solta ele, tuf, ele volta para a posição original dele. Então, como é que isso acontece? Por que que isso acontece? Né? Vai ter o pessoal aqui estudando esses materiais inteligentes. Dentro da política, a habilidade de negociar, né? Quer dizer, como que você consegue vender, fazer com que aquelas coisas que são do seu interesse se propaguem, tá certo? E que elas aconteçam, né? Isso está na essência do que a gente chama de política, né? É o que tem? Tem inteligência aí atrás, tem a capacidade de raciocínio, a capacidade de argumentação. A chamada retórica, né? Como você convence uma pessoa de alguma coisa, né? Então vai ter um pessoal que estuda exatamente esse processo, aonde? Na área de propaganda, de marketing, tá certo? Como é que você faz para poder convencer as pessoas de que elas precisam comprar, né? Um pedacinho de papel com um negócio que você põe um foguinho e sai uma fumacinha. Para para pensar. Você ser convencido de que isso é importante para a vida de vocês não é um triunfo da retórica, tá certo? O que é? A propaganda força a gente a consumir coisas, força a gente a ter uma série de comportamentos. Então, vai ter isso aqui dentro da retórica. E, por fim, né, dentro da área de computação, que vai estar estudando os nossos sistemas inteligentes. Então, repare que é grande o escopo, né? A gente olha para essa lista aqui, a gente fica até meio, opa, né? É muita gente estudando diferentes aspectos de um mesmo fenômeno. Esse fenômeno que a gente chama de inteligência. E a gente seria muito burro, né, de achar que se a gente ficasse preso só aqui, sem olhar para os nossos vizinhos, que a gente conseguiria avançar muito, muito longe. Tá? Então, uma das próprias razões de ser desse curso é exatamente, né, botar o pé no vizinho. Tá certo? Olha, nós não temos formação de ciências humanas, nós não temos uma formação de filosofia, mas eu quero olhar lá para ver se tem alguma coisa lá que me serve de alguma forma para eu poder desenvolver, né, os meus sistemas inteligentes aqui. E a gente achar que não precisa disso é ser ingênuo demais. O outro lado também não pode, né? Achar que tudo que está lá é importante. Não é. Tá certo? Vai ter coisa lá que é coisa que só interessa para filósofo. A nós não vai ter uso. Tá certo? Mas tem muita coisa lá que nos interessa. Tem muita coisa lá que pode ser transformada quase que imediatamente em tecnologia. E a gente precisa estar consciente disso. Precisa ir lá, né, conhecer o que eles têm a dizer e trazer aquilo que é relevante para a nossa área de interesse, que é essa área de sistemas inteligentes. Né? Então, assim, eu até brinco, né? Eu fico imaginando assim, imagina que se eu tivesse um professor da filosofia sentado aqui assistindo a minha aula, tá certo? Ele iria provavelmente falar assim, não, o que ele está falando não é o que nós estamos entendendo como filosofia. Por quê? Porque eu não sou professor de filosofia, eu não tenho formação de filosofia. Né? Eu sou um engenheiro que foi buscar na filosofia inspiração, que foi buscar uma fonte de conhecimento, uma fonte de informação para desenvolver sistemas computacionais. Então, a gente tem que ser bastante pragmático. Nós aqui não somos filósofos, não temos a pretensão de estar gerando um curso básico de filosofia. Nós queremos simplesmente buscar fonte de inspiração para a construção de sistemas inteligentes. Né? E certamente, que nem eu falei, se tiver algum filósofo na plateia, tá certo? Algumas das coisas que eu vou falar aqui podem chocar, tá certo? Por quê? Porque é o olhar de um engenheiro para a filosofia, não é o olhar de um filósofo para a filosofia. Tá ok? Bom, vamos adiante aqui. Nós podemos estar separando, né, essa inteligência numa inteligência natural e numa inteligência artificial. Né? Então, normalmente nós podemos estudar a inteligência na natureza, em coisas que já são inteligentes, e a gente quer olhar, compreender e, de certa forma, modelar essa inteligência na natureza, ou nós queremos fazer o contrário, a gente quer sintetizar sistemas artificiais que exibam comportamento inteligente. Né? Então, olhando a inteligência natural, nós vamos estar desenvolvendo o quê? Um processo de análise. Nós vamos analisar essa inteligência, vamos tentar decompô-la em suas componentes e entender como ela funciona. Desde a inteligência dos compostos materiais, aqueles tecidos inteligentes, o mecanismo das macromoléculas, por exemplo, o RNA, o DNA, como que eles geram alguns tipos de comportamento biologicamente inteligentes, até a inteligência em compostos orgânicos, né? A inteligência celular, a inteligência nos animais, a inteligência no homem, lembrando que a inteligência no homem ela vai estar ligada ao desenvolvimento, no caso da pedagogia, da terapêutica em distúrbios, no caso da psicologia, da psiquiatria, na modelagem, no caso da filosofia, e no uso, né? No caso da computação. Tá certo? Mas aqui ainda no sentido da inteligência natural. E temos a inteligência artificial, onde nós vamos estar interessados okay, em fazer a síntese, criar coisas inteligentes. Isso vai incluir dispositivos mecânicos ou materiais, eu desenvolver artefatos, de, né, materiais, por exemplo, um tecido inteligente, um dispositivo eletrônico, ou seja, um computador, um robô ou alguma coisa que possa agir de maneira inteligente, e a grande parte que vai nos interessar é software, programas de computador. Tá? Então, isso nos dá uma certa forma, uma visão do nosso escopo, né, de interesse, mas olhando aqui tanto no sentido de análise quanto no sentido de síntese. Lembrando que a gente faz análise com a tentativa de chegar na síntese. Tá certo? Então, isso nos dá aí uma taxonomia das inteligências. Bom, por fim, a gente chega na seguinte questão. Né? O que inteligência tem a ver com semiótica? Né? É aquele que eu perguntei para vocês no começo do curso. Né? Quem é que sabe o que é semiótica? Quem aqui já ouviu algum dia essa palavra e tem uma vaga ideia do que isso significa? Né? Bom, eu já dei a dica para vocês. Né? Semiótica é o estudo dos processos de significação. De uma certa forma, nós vamos estar interessados em entender como que essas coisas que a gente chama de signos, como elas são criadas, tanto na natureza, no ser humano, como em sistemas artificiais. Como esses signos eles podem ser usados para diferentes tipos de utilização. E o mais importante, como os signos significam? O que é esse processo de significação? E eu vou deixar essa pergunta para vocês pararem um pouco para meditar. Né? Até a aula que vem, no seguinte sentido. O que será que é significar? Como que vocês poderiam me dar uma explicação, que nesse ponto ela vai ser ingênua, né, do que é significar? E eu pediria para vocês anotarem num papel essa tentativa de vocês de estar explicando o que é significação. Vocês não precisam me entregar isso não, gente. A ideia qual que é? Eu queria que vocês escrevessem isso no papel para que quando vocês terminassem o curso, vocês lessem aquilo que vocês escreveram agora e comparassem com o que vocês vão aprender lá no final do curso. E aí vocês vão poder fazer essa medida. Né? Será que eu aprendi alguma coisa? Será que esse curso me ajudou alguma coisa? Ou será que eu estou aqui do mesmo jeito que eu estou saindo, do mesmo jeito que eu entrei? Tá certo? Então, É um exercício, eu não vou exigir que vocês me entreguem. Quem quiser mostrar para mim, pode estar me mostrando, tá? Na aula que vem. Mas não é necessário que vocês me entreguem. Mas eu quero que vocês pensem sobre isso, que vocês reflitam sobre isso. O que será que para mim é significação? Tá certo? E aí a gente vai tentar explorar isso mais ao longo do curso. Tá? Bom, o interessante dessa brincadeira, qual que é? É aquilo que eu comentei também no começo da aula. Né? Que hoje, uma das vertentes mais recentes no estudo dos sistemas inteligentes, ela identifica a capacidade de processar signos como fonte da inteligência em todas as classes de sistema. Então, a proposta nossa aqui é o que, que é? É, de uma certa forma, definir sistema inteligente como um sistema capaz de processar signos. Então, aquela ideia que a gente tem lá atrás, de, não existe definição para sistema inteligente, não existe, de fato. Nós estamos querendo desenvolver essa proposta, né, e eu quero tentar convencê-los, pelo menos até o final do curso, de que um sistema inteligente é um sistema capaz de processar signo. Tá? Se eu for bem sucedido, lá na frente vocês me avisam, tá certo? Mas eu vou tentar, ao longo desse curso, exatamente defender essa ideia. É a semiose que vai caracterizar alguma coisa como inteligência. Tá certo? Existe aquele pesquisador, né, Charles Sanders Peirce, ele tem dos escritos dele em que ele diz basicamente o seguinte: todo pensamento é em signos. Isso nos diz basicamente o seguinte, que essa coisa estranha que a gente chama de pensamento, e que às vezes a gente tem até dificuldade de entender o que é, todo mundo pensa, todo mundo de certa forma sabe do que eu estou falando. Mas se você tentar olhar para o seu próprio pensamento, você vai ver que não é algo fácil de examinar, é algo bastante complexo. O que Peirce disse foi basicamente o seguinte: todo pensamento é em signos, todo pensamento se dá por meio de um fluxo de signos acontecendo na nossa mente. E se então a gente não tinha uma capacidade de modelar pensamento, a partir do estudo da semiótica, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um modelo de um processo que a gente pode, de uma certa forma, pensar em reproduzir em sistemas computacionais, em sistemas artificiais, e que pode nos dar um caminho para a gente conseguir fazer algo parecido, né? Vamos colocar umas aspas bem grandes aqui, né? Com sistemas pensantes. Mas umas aspas bem grandes mesmo, tá? Não é para a gente ficar pondo minhoca na cabeça, certo? Mas, se esse tópico é um tópico passível de investigação e se existe alguma técnica que nos permita desenvolver nesse sentido, é exatamente com o auxílio da semiótica que a gente vai conseguir chegar lá. Tá certo? Essa é a nossa proposta, é isso que nós vamos estar defendendo nesse curso. Tá? Fazendo então uma síntese, né? Nós estamos dizendo o seguinte: olha, nós queremos defender a seguinte proposição, de que um sistema ele é inteligente porque ele processa signos. A inteligência desse sistema vai depender da quantidade e dos tipos de signos que esse sistema está apto a processar. E que, portanto, estudar semiótica é a chave para o entendimento dos sistemas inteligentes e a criação de sistemas que sejam mais inteligentes do que aqueles que a gente tem hoje. Tá certo? Não, não. Nós vamos ver que signos é muito além, a linguagem faz parte, mas não é só a linguagem, é além disso. Nós vamos ver isso, fique tranquilo que a gente vai estar levando essa questão. Tá certo? Então, de uma certa forma, gente, isso aqui dá essa síntese dessa aula. Eu acho que essa aqui é a última transparência que a gente tinha. É, de fato é. Eu vou estar encerrando aqui essa nossa aula de hoje, tá certo? Com talvez uma grande questão para vocês. Primeiro, para vocês pararem para pensar, aquele negócio que eu falei, esse curso é para mim, tá certo? Eu acho que pela aula de hoje alguns de vocês já puderam ter uma ideia, tá certo? Alguns talvez nem retornem aqui na próxima aula, tá? Mas aqueles que vierem, né? Esse é o convite que eu faço para vocês. Nós vamos estar avançando por uma área que vai nos permitir desenvolver essa área de sistemas inteligentes para caminhos que ainda não foram explorados, que vão estar, que hoje são tema de fronteira de pesquisa. Tá? O número de pessoas que trabalham com essa área no mundo é muito pequeno. Dá para você contar quase que com os dedos das mãos. Isso tem vantagens e tem desvantagens. A vantagem é que a gente consegue conversar com as pessoas de igual para igual. Né? Você vai num congresso, você chega lá para um americano, chega para um alemão e você conversa numa boa, o que é difícil, por exemplo, em outras áreas. Né? Você lá, brasileiro, tupiniquim, chega lá nos Estados Unidos, o cara nem dá bola para você. Tá certo? Nem dá bola. Aqui ainda dá. Porque são poucas pessoas, as coisas são mais tranquilas. Né? Mas, por outro lado, o que acontece? É uma área de fronteira. Nós somos que nem bandeirantes, com a espada na mão, tchá, 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 né? Abrindo caminho no meio da mata. Tá certo? Isso significa o quê? Que algumas perguntas que a gente tem não vão ter respostas agora. Significa que nós dificilmente vamos estar tendo o quê? Métodos concretos, uma utilização direta desses conceitos. Nesse instante, nós vamos ter alguma coisa, mas não muito. Tá? Mas, por outro lado, se a gente parar para pensar, as oportunidades de pesquisa e de desenvolvimento são um caminho a ser aberto. Tá certo? E vocês têm a faca e o queijo na mão. Estou dando o espadão para vocês saberem. Tá certo? Abrindo espaço no meio dessa mata. E a gente tem que pensar o seguinte, para a gente desenvolver ciência hoje, a gente precisa de ter o quê? A gente precisa de ter a audácia necessária para avançar em territórios inexplorados. Porque fazer ciência só em cima de coisas já bastante conhecidas, bastante consagradas, você não vai conseguir grandes novidades, você não vai conseguir grandes avanços. A gente precisa entrar nesses ambientes inóspitos para conseguir estar fazendo alguma coisa avançar. Então, a ideia nossa aqui é justamente essa. Olha, nós temos aqui um roteiro de aventura, tá certo? E eu estou convidando vocês a se aventurarem nessa aventura. Eu sei que isso não é para todo mundo, tá ok? Aí, portanto, eu espero aqueles que aceitarem esse convite, né, na aula que vem, para a gente começar a fazer esse roteiro, tá ok? Aqueles que eu não ver mais, tá certo? Foi um prazer tê-los aqui, né? O tempo da atenção de vocês. E a gente, então, continua na sexta-feira com a continuidade do curso. Tá ok? É isso aí, gente. Quem não assinou a lista de presença, eu estava passando uma lista de presença aqui, eu peço que vocês, a menos que quem vai desistir, né, que não vai voltar, mas quem não assinou, que puder assinar aqui, só para a gente poder ter um controle da presença. Tá ok? É isso aí, gente. Até mais.